Muito bom dia, pessoal. Estamos de volta aqui no Rede News. São 9 horas e 3 minutos. Já estamos aqui com o pessoal da Saúde de Minduri, o Leandro Botelho das Endemias, a Letícia Teixeira da Vigilância Sanitária e a gestora de saúde, Jaciara Nascimento. Gente, bom dia.
Bom dia para vocês. Bom dia. Prazer estar aqui de volta, né? Mudar um pouquinho o assunto.
É, a gente falou bastante sobre a Covid, né? Vacina e tal.
Então, a gente, né, quis trazer a equipe de endemias e vigilância aqui pra gente tratar um outro assunto importante, né? Que a gente ficou um pouco, né? Fiquei um pouco preocupada, que são os casos de escorpiões aqui na cidade, né? Então a gente vai aproveitar, a Letícia com o Leandro, falar um pouquinho aí dessa parte dos cuidados que você deve ter, né? Esses animaizinhos encontrados somente, né, em ambiente de roça, né, assim, de mata, mas agora já estão aí chegando, né, e aparecendo com mais força aí na cidade, tá? Então eu queria aproveitar aí o espaço, tá? Agradecer desde já. E aí, que eles falassem um pouquinho, né, sobre os cuidados, né, os focos, os bairros que foram encontrados. Antes, a Letícia vai falar um pouquinho também dos cuidados, né, na parte da vigilância sanitária. E aí eu queria só depois também te falar que no final eu queria fazer alguns avisos, tá bom?
Tá certo, fiquem à vontade, Letícia.
Bom dia, Ricardo.
Bom dia a todos
que estão nos ouvindo. Esse alerta, ele serve tanto para a nossa cidade de Minduri, quanto, né, para todo mundo que estiver nos ouvindo. Como a Jaciara disse, isso também pode acontecer na zona rural, né? A gente também tem casos com acidentes de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas, tanto na cidade quanto na zona rural.
Uhum.
E o grande ponto fundamental é a prevenção, é evitar esses lugares, né? Lugares que sejam favoráveis para eles. Como que se tiver entulho, ou às vezes onde aguarda a lenha, alguma coisa nesse sentido. Eles gostam de lugares escuros, úmidos, né, que eles se sintam protegidos, né? Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado ao calçar um sapato, ao vestir uma roupa. Eles se escondem muito nesses lugares também, né? E o que é o importante? O importante é ter essa limpeza. Tanto dos quintais quanto os terrenos, né? A gente trazendo agora a situação para a cidade, é importante que esses lotes, os quintais, eles sejam limpos, que eles não tenham acúmulos, para facilitar a visualização deles também, entendeu? E evitar que eles tenham esse lugar como hospedeiro, né? Para poder ficar ali com mais facilidade, entendeu? E com isso a gente mantém também a população livre de acidentes, né? Mantém também a cidade limpa, quando a gente tem os terrenos e os quintais limpos. E conforme uma lei municipal, compete ao proprietário ele manter o seu quintal e o seu terreno limpo, né? A gente tem toda sexta-feira coleta de entulho, então assim, a pessoa que quiser fazer essa retirada, toda sexta-feira tem essa coleta, né? E que o proprietário não espere que ele seja notificado para ele manter essa regularidade do seu quintal ou do seu lote limpo, né? Nós não queremos que essa ação de cidadania tenha que se transformar em uma imposição pela prefeitura. A gente queria que cada um fizesse a sua parte, se conscientizasse da importância dessa limpeza.
Uhum.
Não só por uma questão de estética e higiene, mas uma questão de prevenção.
Sim.
Mesmo com relação a esses animais peçonhentos. E se ocorrer um acidente, que é o que a gente não quer, o
Sim.
que a gente tem orientado, se acontecer, a gente pede que, se possível, a pessoa leve esse animal morto, né, se possível, ao hospital. Para quê? Para que seja identificado qual o tipo de animal, no caso de uma cobra, qual o tipo de cobra, qual o tipo, né, do animal peçonhento, para que seja feito o protocolo adequado e o soro adequado para aquele tipo de espécie de animal, né? Esses soros, antigamente, eles ficavam nas cidades, mas diante de logística e tudo, foi concentrado em algumas cidades como polos,
Sim.
como pontos de referência. Então, dependendo do caso de acidente, ou é trazido esse soro para o município, ou o paciente é levado até a cidade de referência.
Uhum.
Tá? E é importante ressaltar, a gente tem um trabalho muito eficaz da coleta de lixo. Eu queria ressaltar aqui os dias corretos da coleta de lixo para que as pessoas se programem e deixem, né, o seu lixo já preparado para aquele dia, evitando o acúmulo também do lixo nas suas residências.
Sim.
Então, assim, segundas, quartas e sextas, essa coleta é feita em toda a cidade. Já na terça, quinta, sábado e domingo, é feito na Avenida Belo Horizonte, na Rua IP, Rua das Acácias, Jacarandá, Palmeiras, Major Gabriel Penha de Andrade, Rua Bahia, Ceará, Homero Penha de Andrade, Rua Pará, Santa Catarina, Orlandino de Souza Andrade, Vila Nova e nos Silos, e o trajeto que é feito até os Silos. Então essa coleta é feita nesses dias, terça, quinta, sábado e domingo, nessas ruas. A retirada do entulho acontece toda sexta, como eu havia dito, mas durante a semana, se houver a necessidade da retirada de pequenos entulhos, é só comunicar lá o pessoal lá na prefeitura,
né?
Que eles vão estar fazendo essa retirada. Então a gente tenta fazer esse trabalho em parceria com a prefeitura, com a equipe lá de limpeza, para minimizar exatamente esses acontecimentos, né, de entulho, que venha ocorrer um lote sujo ou um quintal sujo.
Uhum.
Então tudo isso é para minimizar todo esse impacto, né?
Então fica a dica aí, pessoal. É bom saber, né? A data que os dias da semana que o pessoal do caminhão do lixo passa para você separar o lixo, colocar ali na rua nesse dia, tudo mais, se organizar aí e evitar, né, esse acúmulo de lixo. Legal, obrigado aí, Letícia.
Agradeço.
Tem o Leandro também, vai falar das endemias. Eu queria perguntar, Leandro, o que, que são endemias? Primeiro lugar, o pessoal... O que, que são as endemias?
Endemias são pessoal que trabalha com controles de vetores, uhum. Escorpiões com animais que transmitem doenças.
Ah,
tá? Isso que são endemias.
Uhum.
Tá? Primeiramente, bom dia.
Bom,
né,
dia, Leandro.
Um bom dia a todos os ouvintes também. Eu vou falar um pouco sobre os escorpiões, que está com uma infestação muito alta de escorpião aqui na cidade. Essa semana passada a gente andou capturando bastante escorpião. Então eu vou explicar um pouco sobre escorpião, sobre reprodução,
sim,
sabe?
Sim.
Como o tipo de ambiente que eles gostam de viver, tá? O escorpião já existe no mundo há mais de 450 milhões de anos, tá?
Caramba!
No Brasil, há em torno de 160 espécies de escorpião. E no mundo, há mais de 1.600 espécies de escorpião. Por mais que eles habitem florestas e também em desertos, eles podem viver nas cidades e próximo aos homens, que é o que está acontecendo aqui.
Uhum.
Eles estão agora migrando para a cidade. E esse tipo de escorpião que a gente tem aqui na cidade é o escorpião amarelo, que ele é chamado cientificamente como Titus cerulatus, por causa da serrilha que ele tem nas patas.
Uhum.
E o escorpião marrom, que é o Titus bainensis. São as duas espécies que a gente encontrou aqui. Então eu vou falar um pouco dessas duas espécies. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre 160 espécies.
Uhum,
acho que o interessante é mostrar o que está acontecendo aqui dentro da nossa cidade.
Uhum.
Tá? Então, essas espécies, tanto o Tito cerulatus quanto o Tito bainense, eles medem cerca de 7 centímetros, se tornam adulto depois de um ano e vivem até 4 anos na natureza. O escorpião amarelo e o marrom, eles são carnívoros também, tá? Eles se alimentam de baratas, aranhas, grilos, podendo ocorrer inclusive até o canibalismo. Por exemplo, o escorpião, ele pode ficar escondido, um desses escorpiões pode ficar até escondido durante 2 meses dentro de uma toca. 2 meses até anos. Por quê? Quando ele dá cria do filhote dele... ele se alimenta do próprio filhote
que
dentro
coisa.
Desse buraco, entendeu? Aí eu vou passar para a parte da reprodução, você vai começar a entender o que eu tô falando, essa parte de canibalismo.
Uhum.
Tá? Eles são animais vivíparos, que são animais que mantêm o embrião dentro do corpo.
Uhum.
Então, o que acontece com o escorpião amarelo? Existe o escorpião fêmea. Então, quer dizer, ela se reproduz sozinha. Ela mesma se reproduz o esperma e o óvulo dentro de si.
Uhum.
Entendeu? E todos os escorpiões, eles podem dar à luz sem se acasalar. Entendeu? E cada escorpião amarelo ou marrom reproduz duas vezes ao ano. Então, cada reprodução dele é cerca de 20 filhotes, cada reprodução.
Que cenário perfeito para praga, hein? É. Se reproduz sozinho, fica intocado ali, come o próprio filhote, meu amigo.
Aí você se coloca, ele se reproduz 20 filhotes durante um ano, né? Então ele leva um ano para ficar adulto. Depois de adulto, ele começa a se reproduzir de novo.
E vai multiplicando
isso aí. Entendeu? Se você não tiver um controle muito bom, então chega uma hora que a cidade inteira praticamente vai estar infestada de escorpião.
Meu Deus do céu.
Então é complicado. Aí quando o filhote nasce, ele sobe, a fêmea tem uma bolsa em cima que ele sobe no dorso da mãe, faz a primeira troca de pele, depois que ele faz essa troca de pele, ele, depois de 15 dias, ele abandona a mãe e passa a viver independente. Escorpião não é o tipo de inseto que vive em colônia.
Certo.
Eles vivem mais dispersados. Então, a partir do momento que ele desceu do dorso da mãe, ele quer viver sozinho. Realmente, às vezes você acha um, dois juntos, três, quatro juntos. Não é de você achar, assim, 20 escorpião num lugar só, sabe? Uhum. Assim, nesses trabalhos nossos, captura que a gente tem feito, você vira uma pedra, tem dois, três. Aí você tira um reboco que tá soltando, tem quatro, cinco, sabe?
Eles vivem parado. Mais em que tipo de... É toca que eles mesmos fazem?
Não, eles gostam de ficar debaixo de pedra. Debaixo de pau, debaixo de
ambiente escuro e úmido.
Ambiente escuro e úmido. E tem hábito, também ele tem hábito noturno.
Certo.
Sabe, ele tem hábito noturno, não tem hábito diurno. A gente captura durante o dia, toda vez que você vai virar alguma coisa... Tem o escorpião lá de baixo, ele tá quieto dormindo ali. Se você relou nele, ele anda um pouquinho, encolhe e dorme de novo. Agora à noite não, à noite ele sai desse ambiente para poder capturar a presa para se alimentar.
Ô Leandro, é nessa captura que vocês fazem, vocês levam para algum lugar ou só faz a captura e mata ele?
Não,
como é que funciona?
A gente não pode matar escorpião. O escorpião a gente faz a captura, a gente leva para a nossa sala, a gente tem uma caixa de armazenamento de escorpião, depois a gente caminha para a FUNED em Belo Horizonte para que seja feito o soro antiescorpiônico.
E tem que tratar ele.
É, aí eu tenho que tratar ele com baratinho ali, tudo.
Você tá brincando.
Né? Já tem um, assim, já, o preparo da caixa é assim. Você tem a caixa, você coloca uma casca de ovo, põe um pedaço de algodão úmido e coloca algumas baratinhas lá pra eles irem se alimentando.
Então, se alguém tiver com um escorpião em casa, nada de matar. Chama o pessoal da endemia, que vocês vão capturar isso.
Vão capturar.
Pra ser levado pra fazer o
pra
soro.
Pra ser levado pra fazer o soro. Geralmente, pra fazer uma dose de soro, necessita de 50 escorpiões.
Caramba. Gente, então se você tiver escorpião na tua casa, é claro que a primeira reação você vê, você vai querer matar, pisar em cima, matar. Mas chama o Leandro e o pessoal das endemias, eles vão capturar esse bicho de uma maneira correta, vão tratar dele até o tempo certo e vão mandar para Belo Horizonte, que lá isso é revertido aí nos soros, que inclusive podem salvar vidas, porque esses bichos são venenosos, né, Leandro?
São venenosos, são animais peçonhentos. E eles falam assim, o escorpião ataca? O que você acha? O escorpião ataca? Sua opinião, que o escorpião ataca?
Eu acho que não. Então, eu acho que escorpião... assim, é um negócio meio de que se você... Sei lá, ele tá num lugar que você pisou descalço e ele vai se reagir, vai te ferir.
Realmente,
isso,
o escorpião,
né?
Não ataca. Ele não ataca ninguém. É um animal manso.
Certo.
Tá? Ele só vai te atacar se você encostar nele.
Se você mexer com ele.
Se você encostar nele. Ou se ele sentir acuado, se você estiver perto, aí ele vai te atacar. Mas caso contrário, ele não ataca. Porque a maioria dos acidentes, quando acontece, geralmente é em roupa, em sapato, guarda-roupa. Se o pessoal, guarda-roupa, gaveta de guarda-roupa, o pessoal vai mexer lá e enfia a mão. Aí coloca a mão em cima dele, ele vai ter a picada. E outra coisa, a picada dele é uma picada, dá um furinho, dá uma vermelhidão. Às vezes no lugar da picada dá uma certa dormência, sabe? Porque ele é neurotóxico, dá uma dormência. E outra coisa que pode acontecer, na maioria dos casos, 87% dos casos de escorpião não necessita de soro.
Sim.
Mas os outros podem necessitar de soro. Agora, uma criança menor de 10 anos corre um sério risco de morte. Criança e idoso.
É isso que eu ia te perguntar, já ouvi falar nisso. Crianças e idosos corre mais risco de morrer, né?
Corre mais risco de morrer. Então, inclusive, já tem. Eu acredito que hoje está tendo mais acidente com escorpião do que com cobra. Por causa desse problema que os escorpiões estão migrando para a zona urbana. E esse título celular, que é o escorpião amarelo, ele é mais urbano mesmo. Né? Então, agora que eu vou falar para você o que aconteceu em 2020 com os escorpiões, quantos foram capturados e quantos acidentes aconteceram, tá? Para o pessoal ter uma noção
do aumento,
do aumento e da diminuição de 2020 para 2021. Pela primeira captura que a gente fez, a gente conseguiu reduzir a população de escorpião no mesmo lugar que a gente voltou esse ano. Então, em 2020, foram capturados 118 escorpiões em fevereiro e março.
Certo.
É, no bairro Pátio da Estação foram capturados 108 escorpiões amarelos e no bairro Martins foram capturados 108 escorpiões, 10 escorpiões marrons e pretos.
Uhum.
E teve 3 acidentes
com 3.
Escorpião.
Uhum.
É. É, em 2021 foram capturados 57 escorpiões, foi semana passada. 57 amarelo no bairro da Estação.
No mesmo bairro?
No mesmo bairro da Estação. E número de acidente foram 2 nesse bairro. E lá no bairro Esperança a gente capturou 2 escorpião marrom.
Ô Leandro, vocês já ficam de olho nesses focos ou é o pessoal que... Leandro, tá com o escorpião aqui.
É, o pessoal
que fala.
Porque a gente, assim, ele não é um programa que a gente faz ele anual, sabe?
Sei, sei.
É assim, o pessoal capturou um escorpião, ligou na Secretaria de Saúde, a gente vai lá, faz a vistoria da casa, tanto interna como externa. E se encontrou naquela casa, a gente vai abrindo um raio.
Porque pode ser que tenha próximo também.
A gente vai abrindo um raio das próximas casas. Encontrou outra casa, a gente abre um raio. A gente trabalha como se fosse em cruz.
Sei.
Você achou na casa do meio, você faz a casa da esquerda, da direita, do fundo e a da frente.
Sei.
De acordo com o que você vai encontrando, você vai abrindo um raio. Aí você vai abrindo um raio, provavelmente pode até você abrir um raio que seja a cidade inteira.
Que coisa.
Entendeu? Porque a partir do momento que vai achando, é assim. Agora, pela quantidade que eu falei aqui, a gente tem uma tabela de classificação de índice de infestação.
Uhum.
É, maior do que 50 escorpiões, a infestação é altíssima.
Isso numa semana, 57, né?
57, quer dizer, a gente capturou 50, a gente já está com a infestação altíssima. O ano passado foi o triplo, praticamente, quase, né?
Uhum.
E de 26 a 50, infestação alta. E de 1 a 25, infestação média. De zero, infestação baixa.
Certo.
Então, quer dizer, a gente está com infestação alta. Isso aí agora em dezembro, que é a época maior dele, agora que vem a época da chuva, que causa mais umidade, que ele gosta desse período.
Eu ia te perguntar, tem um período, né?
Tem um período. Então, quer dizer, dezembro vai aumentar mais os casos, os focos de escorpião, e vai aumentar mais os casos de acidente.
Uhum.
Tá? Aí o pessoal pergunta também, inseticida não resolve o problema? A gente... É, aqui no manual do escorpião, aqui fala que... Fala assim que... Aqui, ó. É, o controle químico funciona? Aqui fala, não. É, no hábito dos escorpiões que se abrigam em frestas e paredes, embaixo de caixas, papelões, pilhas de tijolos, telhas, madeira e frestas, rachaduras de solo, juntamente com a capacidade de permanecer meses sem movimentar, e torna o tratamento químico eficaz. Tratamento químico ineficaz.
Ineficaz, não adianta
porque
nada.
Eles ficam escondidos, né? O tempo inteiro. Você vai aplicar o inseticida, não vai atingir ele.
Uhum.
Se você jogar o inseticida diretamente no corpo do escorpião, você vai matar ele.
Sim.
Mas quando você joga o inseticida no ambiente do escorpião e não atinge ele, ele não vai
não
morrer.
Não adianta nada.
É aquele caso que eu falei pra você. Ele pode ficar escondido até anos.
Uhum.
Depois que ele deu cria, que o filhote tá no dorso, se ele tiver com fome, ele faz o canibalismo e come o próprio filhote pra poder sobreviver.
E quando vocês vão capturar eles, vocês têm alguma ferramenta específica?
É, a gente usa luva de raspa de couro e usa pinça para poder capturar escorpião.
Uhum.
A gente vai com vidro, com algodão, coloca dentro, depois descarta dentro dessas caixas que a gente,
né,
manda para a FUNED.
Entendi.
Entendeu?
Caramba, é meio perigoso também.
Não,
aí,
é perigoso.
Tiver
não, é perigoso. Você tem que ter um treinamento, um preparo, sabe? Porque o escorpião, quando você rela nele, ele corre, ele já entra debaixo da pedra de novo.
Certo.
Geralmente você tem que vir e virar a pedra para poder ir até no
aí
lugar
pega com
dele.
A pinça.
Pega com a pinça, coloca no vidro.
Dentro do vidro.
Depois a gente descarrega o vidro nas caixas. Aí tem todo um processo que a gente faz a documentação.
Uhum.
Aí veda a caixa toda, leva para a FUNED e descarta esses escorpiões lá para a produção do soro antiescorpiônico.
É isso aí, pessoal. Reforçando aqui, se tiver escorpião na tua casa, liga para a Secretaria de Saúde, o pessoal da Endemia vai lá capturar esse bicho. né, para poder facilitar, tipo assim, esse soro vai ser útil para alguém, para uma criança que pode ser picada, para um idoso que pode ser picado, porque até a questão dos lugares aí, eu já ouvi falar de botas, por exemplo, né? Só deixa a bota lá na garagem.
Deixa a bota na garagem e calça sem bater, sem nada, bater. E quando vê tem um escorpião lá dentro, ele vai picar. Uhum. É, ou até mesmo uma aranha, uhum, né? Qualquer bicho assim, peçonhento, que pode causar um acidente grave, né?
Além da questão da limpeza que a Letícia destacou, você tem algumas dicas aí pro pessoal evitar que o escorpião, porque, pô, dentro da gaveta, meu...
Assim, pra você,
pra você
evitar o escorpião na tua casa, o que você tem que fazer? Você tem que evitar empilhamento de tijolo, empilhamento de telhas, evitar acúmulo de lixo, uhum, sabe? Resto de material de construção, por exemplo, pilha de lenha, de paus. Então, são todos ambientes apropriados para que ele possa se esconder. Uhum. Entendeu? Então, assim, são ambientes úmidos que ele está apto para ele ali ficar escondido aquele tempo ali. E à noite ele sai para poder fazer a bagunça dele.
Se possível, também está vedando, né, a fresta das portas, né? Como o Leandro mesmo disse, principalmente à noite, né? Que é o hábito noturno dele. Tanto dele como aranhas também, né? A gente tem um problema, principalmente também na zona rural, tem aranha, cobras, né? Então, assim, esses cuidados valem para os dois, né? Uhum. É importante estar verificando o calçado, roupa, antes de estar vestindo, né? Às vezes a gente deixa em alguma varanda, alguma coisa, algum local aberto. Então, é importante esse cuidado.
Com certeza, principalmente que nem bota de trabalho, a pessoa chega da rua, às vezes tá, vou deixar aqui fora, né, e deixa lá pra fora, às vezes fica até no sereno, fica no lugar aberto, o bicho vai entrar lá escuro,
isso,
vai pôr o pé de manhã e toma uma picada.
Importante também é ressaltar, se houver algum acidente, não deixe de procurar o atendimento médico, porque às vezes a gente acha, por exemplo, assim, no caso de uma aranha, às vezes a gente acha que aquilo é uma aranha corriqueira, uma aranha inofensiva, e na verdade...
É venenosa.
É venenosa, né? E é importante estar tendo essa avaliação médica, né? Uhum. Todo socorro, quanto mais precoce o tratamento, ele consegue ser muito mais eficaz, né?
Com certeza. E aí, Leandro, o que mais?
O que eu posso falar também, outra coisa que a Letícia falou, em vedar as coisas dentro de casa, é vedar ralo de banheiro, as entradas de esgoto, sabe, de pia, você tampar a pia. O pessoal tem costume de colocar pano atrás da porta, colocar pano molhado. O pano molhado, ele costuma atrair o escorpião, porque o escorpião gosta de lugar úmido. Uhum. Então, ao invés de colocar o pano molhado, colocar o pano seco, tá? Para evitar que o pano molhado atraia. Às vezes, vai tirar o pano ali e o escorpião tá agarrado no pano. Então, ter esse cuidado também, tá? Aí fica o meu recadinho de escorpião. Eu te agradeço desde já pela mais uma oportunidade, tá?
Com certeza.
E tá esclarecendo qualquer dúvida que o pessoal encontrar escorpião em casa... pode ligar para a gente lá na Secretaria de Saúde, no 3326-1520, que a gente vai estar atendendo e tá indo lá na casa para verificar o que está acontecendo, o problema lá
com
o escorpião.
Tá certo, ótimo.
Bom, fugindo um pouquinho do assunto, Ricardo, só aproveitar, né, a vinda aqui, eu queria falar alguns recadinhos, né? A questão sobre a vacinação, que graças a Deus a gente tem avançado bem, a gente está na faixa etária já dos 30 anos, mas a gente tem encontrado algumas dificuldades, como a pessoa às vezes não pode ir na data que foi estabelecida, né, para a idade. Então a gente pede aí à população que procure o PSF do Vila Vassalo, entre em contato com o seu agente de saúde, com a Ana Cláudia, se não conseguiu tomar a vacina naquela data estabelecida, para avisar, né, para elas se organizarem lá. E tem muita gente também que não tem cadastro, às vezes não tem nada atualizado, né? Então, assim, o quanto antes procurar lá o PSF, as meninas, para atualizar os seus dados, levar o cartão SUS, né? A carteira de vacinação. Então, fica aqui esse recado em relação à vacinação. E também queria falar um pouquinho também em relação à nova variante, né, que é uma preocupação. A gente, graças a Deus, a gente está com a situação mais tranquila aqui em Minduri, né, em relação aos casos, né. Uhum. Hoje a gente não está com nenhum caso, né, Letícia. E só que tem uma situação que vem preocupando, ontem conversa num grupo de gestores da região, né, que é a nova variante Delta, que ela já está com 60% já da capacidade, dos casos no Rio de Janeiro. Então, assim, em Minas a gente já tem casos em Juiz de Fora, Barbacena. Então, é uma variante muito superior à que a gente tinha, tá? A vacinação tem se avançado e isso é bom, né? Uhum. Porque mesmo que a pessoa venha contrair o vírus, ela não vai ser tão fatal, né? Tão acontecer com tantos... Não vai piorar tanto a situação, né?
Quem já está vacinado.
Isso. Mas a nossa preocupação, e a dos gestores, e ontem em reunião, conversa, é que a maioria da população que gosta de sair, que não respeita a utilização de máscara, distanciamento, que é a população jovem que ainda não vacinou e nem a primeira dose, e lembrando que a primeira dose você não está imune, né? Uhum. Então você tem que esperar a segunda dose para você estar realmente com a imunização melhor. Isso não significa também que você não possa contrair, como já tive vários casos de amigos médicos, enfermeiros que já contraíram.
Mesmo,
né,
depois da segunda dose.
Mesmo depois da segunda dose, tá? Você pode pegar, mas ter sintomas mais leves. Uhum. Mas você não está isento de pegar. Uhum. Tá? Então, por isso que é importante a vacinação. Porque se você vier pegar, você vai ter sintomas leves. Né? Uhum. Ele não vai se agravar. Mas uma preocupação com essa variante, porque ela é muito mais forte. Ela vem com uma potência muito maior, né? Então, assim, cuidado, né, gente? A gente não acabou, o Covid, ele não acabou. Uhum. A gente está numa situação melhor, né? A gente está aqui no município, a região, a Onda Verde, né? Que permite, né? Ela é mais permissiva. Mas eu tô vendo muita gente também relaxada em relação ao uso de máscara, né? Higienização correta das mãos, distanciamento. Então, assim... e principalmente a população que deveria se preocupar, que é a população que não recebeu vacina ainda. Então, a população abaixo aí dos 30 anos, a população jovem, crianças. Então, fica o meu alerta para as pessoas não deixarem, né, de manter os cuidados. Porque temos variante, né, próximo aí já, e, né, espero Deus que não venha para a nossa região aqui e a gente não tenha que tomar outras medidas novamente restritivas. Mas uhum. Para tudo isso é o bom senso, a conscientização. Então, um alerta, né, porque eu tô vendo que as pessoas estão muito assim, tranquilas, né, em relação a isso. E a gente, o Covid, ele é uma situação que ele pode voltar, pode melhorar. O que nos conforta um pouco mais é em relação à vacinação, né? E a gente tem avançado, então isso é mesmo, igual eu falei, volto a repetir, mesmo que a pessoa venha a contrair o vírus, ela vai ser muito mais tranquilo em relação aos sintomas, tá?
Poxa, Sarah, me mandaram uma pergunta anônima aqui. Estão dizendo que quem tomou a Coronavac vai precisar tomar a terceira dose da Pfizer. Isso procede?
Não, isso não tem nada confirmado, tá? O Ministério da Saúde ainda está em discussão essa uhum. questão da terceira dose. Pessoalmente, em discussão justamente por conta dessa nova variante, tá? Da variante Delta. Mas ainda não tem nada realmente, de fato, confirmado. Quando o Ministério da Saúde nos informar, né, a gente vai estar saindo alguma nota, com certeza vai ter alguma nota falando sobre, mas até o momento a gente não tem nada realmente confirmado que haverá a terceira dose, não.
Me perguntam também se ainda vem mais Coronavac para Minduri.
A gente não tem como prever, né? Uhum. A gente, o que a gente já falou algumas vezes aqui, a gente só fica sabendo um dia antes, né? Uhum. E a relação que eles passam por segurança mesmo da vacina, porque a gente já teve casos de roubo de vacinas, né? Em algumas em regiões. Então, por segurança, né? Tanto que tem escolta da polícia, tudo. Sim. Então, a vacinação, a gente só recebe o comunicado, a Ana Cláudia, ela recebe um dia antes. Então, é uma coisa que a gente não tem como ter certeza. Aí, quando ela recebe a vacina, ela vai fazer o levantamento ali, quantas doses chegaram, se vai dar para atender aquela faixa etária, se não, só a próxima. Então, e as segundas doses a gente também tem recebido, né? Então, eu espero que...
A segunda dose, por exemplo, a pessoa que tomou a primeira dose de tal vacina, a segunda obrigatoriamente vai ser da mesma, né?
Sim.
Não vai tomar uma de cada, no caso.
Não, não.
E só para reforçar, essa semana aqui, hoje é quarta, qual a idade que está vacinando?
A gente vacinou, né, hoje é... É, hoje a gente está vacinando 30, 31 e 32 anos.
Tá.
Tá? Então a gente já está, né, numa faixa etária que já está começando a parte jovem, né?
Uhum.
Então é importante a vacinação, tá? Graças a Deus aqui a gente não teve problema em relação a isso, as pessoas, né, se recusaram.
Uhum.
É, então, assim, a vacina é importante, gente, né? Ajuda realmente a melhorar, né, em relação a contrair o vírus, né? Então não deixe de vacinar, tá? É, não tem por que escolher vacina também, né? A gente tem aí a comprovação das eficácias das vacinas, então assim, tem que vacinar, né?
Acontece do pessoal chegar lá?
Sim,
assim,
acontece.
Porque eu tomei na, acho que dia 3 eu fui lá tomar, aí você chega lá, tem as meninas ali na mesinha, você dá a sua carteirinha de vacinação, aí a pessoa já fala, eu nem perguntei, você vai tomar, a minha no caso foi a Pfizer, você vai tomar a Pfizer. Aí teve gente que falou, então
não quero,
que e foi
embora? Quer escolher a vacina, né?
Sério?
Então assim, então aí tem uma série de protocolos, então vale o alerta, quem quiser aqui em Midori, graças a Deus, a gente não teve problema em relação a isso.
Uhum.
Mas tem lugares que eles estão com alguns protocolos, então a pessoa ela vai pro fim da fila, né? Se ela quiser exigir um tipo de vacina diferente, então não há necessidade, né, Ricardo? Eu acho que
sim,
a vacina tá vindo, tem sua eficácia sim, senão não estaria disponibilizando, né? O Ministério da Saúde não estaria disponibilizando, então é importante que as pessoas se vacinem sim, tá?
Uhum.
Vacina salva vidas sim,
uhum,
tá? É, e aí um outro recadinho que eu queria aproveitar aqui o espaço, amanhã terá um encontro com as mulheres, né, aproveitando o Agosto Lilás, que a gente fala sobre a violência contra a mulher, então em parceria com o CRAS, a Secretaria de Saúde em parceria com o CRAS, amanhã vai ter um momento de palestras, uhum, né, em conversa com as mulheres da cidade, né, então fica o meu convite, aquelas mulheres que quiserem tá indo lá escutar uma boa palestra, a gente vai ter um sorteio de brindes também, que a gente conseguiu de alguns patrocinadores, né? Algumas pessoas da cidade que nos ajudaram. Então vai ser um momento bem importante, assim, acho bacana, visto também que a gente está num momento que não estava tendo nada, né?
Sim,
e
sim.
Então, assim, respeitando, claro, o espaço, o distanciamento, o uso de álcool em gel, máscara. Então, as meninas, o pessoal aí vai fazer um encontro muito bacana com as mulheres.
Onde?
Vai ser na quadra do Vila Vassalo.
Quadra do,
tá?
Que horas?
8h30 da manhã.
8h30
isso,
da manhã.
Isso, a partir das 8h30.
As mulheres que quiserem participar.
Isso, que quiserem participar, fica aberto a toda a população,
uhum,
tá? Então, quem puder e tiver como ir, será bem interessante. Vai ser um momento bem descontraído com algumas palestras aí.
Sim, é bom para dar uma...
Isso.
Eu tava falando aqui, lá no... Eu dei uma notícia aqui falando sobre questão de eventos, não sei o quê. Eu tava lembrando, né, que a gente tá com muita saudade de eventos, né? A rádio fazia a cobertura dos eventos, a gente sorteava ingresso pro camarim dos artistas na região, levava o pessoal e tá todo mundo, né? Com essa... Mas acho que... Vai, vamos de novo jogar a data pra frente. Acho que lá pra janeiro do ano que vem.
Acredito que aí até o final do ano
todo
a gente já vai ter uma realidade bem melhor, né?
Uhum.
De vacinação. Um outro recado que eu queria aproveitar também, uhum, desde já o meu agradecimento, que foi um estabelecimento que eu trabalhei por muito tempo, que é a PAI de São Vicente de Minas. A Renata lá da Flor Amarela me acolheu muito bem, né? Quando eu voltei pra Mindori, foi um dos primeiros lugares que me recebeu muito bem. E eu trabalhei lá com o pessoal da PAI,
que legal.
Foi uma experiência maravilhosa para mim, eu tenho eles com muito carinho. E eles vão fazer uma roda de viola dia 21 agora, no sábado. Vai ser uma live beneficente, né, em prol da Escola Flor Amarela, que é a PAI de São Vicente. E vai ser muito, muito bacana, né, a roda de violeiros, né, eles fazem um convite ao pessoal da região. A gente teve um ano passado, foi um sucesso a live. E eu espero que esse ano também, a Renata aí envolvida com o pessoal aí, né, da equipe dela, consiga fazer uma boa live, né, e arrecade bastante fundos para a PAI. Então fica o convite aí, se você estiver em casa, estiver tranquilo aí, puder contribuir, colaborar e assistir, vai ser um evento muito bacana, tá?
E a gente vai transmitir aqui.
Ai, que bacana,
tá,
ótimo.
Eu tô acabando de receber aqui a, uhum, informação. vai ser 8 da noite,
isso,
né? A pessoa vai poder assistir no canal do YouTube da Escola Flor Amarela. Vai ter o Chico Almeida,
isso,
Juvanil de Andrelândia, o Alcino de Minduri, a Neneta de Madre de Deus, o Dimas e Leandro, Sanfoneiros de Carrancas, Leonardo Araújo, Nenzinho. Só faltou o Leandro. Leandro, só faltou você.
Só faltou eu.
Eu acho que a gente tem que
a próxima
prestigiar.
Live coloca o Leandro também. Pra... Tá cantando ainda, Leandro?
Canta. Pode perder.
Pois você chegou a fazer alguma coisa nesse assim...
Não cheguei a fazer, não. Faço mais assim, quando...
Você tinha que fazer uma live. Faz uma live outro dia.
Fiz aniversário semana passada. Eu tô aqui
bacana.
No aniversário.
Não pode parar,
tá,
né?
Tá voltando aqui.
Exatamente.
De novo.
Isso mesmo. Acho importante a gente prestigiar, né, a região,
sim,
né? Então,
claro,
assim,
claro.
Fica o meu convite pra vocês aí.
Tá bom.
Temos dois eventos, então. Amanhã, um encontro com as mulheres. Uhum. Sábado tem essa roda de viola aí em São Vicente, na PAI.
Uhum.
E agradecer mais uma vez a presença aqui, a oportunidade, né? O espaço aqui com vocês. E qualquer dúvida relacionada à saúde, né? A questão das endemias aí, com os escorpiões, pode estar procurando a gente na secretaria, tá? Que a gente está à disposição.
Ô Jaciara, perguntaram aqui, se vocês puderem responder, é verdade que quem não teve reação na vacina, tomou a vacina, não teve reação nenhuma, a vacina não é válida?
Não, tem nada a ver isso. Cada corpo reage de um jeito, né? Eu, por exemplo, tomei a vacina, não tive reação nenhuma. Fiquei só com uma pequena dor no braço. Uhum. Meu pai teve reação, bastante minha mãe, meu irmão tiveram.
Tive muita reação.
Tiveram muita febre, né? Dor no corpo. Então, assim, isso depende muito da pessoa, tá? E não tem nada a ver isso com a eficácia da vacina, não, tá? Isso aí é puro mito mesmo. Tá bom?
Então, tá bom.
Ô, Ricardo, só para reforçar aqui também, já tá bem esquecido, a dengue, né? Tá bem esquecido.
Pois é.
Já
é que só se fala de corona.
Fala de corona, né? E agora estamos começando o período de chuva, né? Pedir o pessoal para ter cuidado, porque, assim, os ovos do mosquito estão todos incubados, né? Então, ele sem estar em contato com a água, ele dura 1 ano e 3 meses.
Um ano?
1 ano e 3 meses, fica incubado. Então, assim, pedir o pessoal que tem lata em casa, que tá de boca para cima, talvez pode ter algum ovo incubado agora com a volta da chuva, esses ovos tendo contato com a água vão todo eclodir e vai nascer a larva, vai nascer a pupa e vai nascer o mosquito e vai começar todo aquele processo.
Uhum.
Pedir que o pessoal tenha cuidado, que limpe o quintal, porque a dengue nada mais nada menos que a limpeza do teu quintal e evitar o acúmulo de água parada.
Uhum.
Então, fazendo essa parte, se cada um fizer a sua parte, a gente tá livre da dengue no nosso município.
É isso aí, pessoal, vamos combater aí, vamos continuar cuidando. Muito bem, pessoal.
Certinho, acho que era só isso.
Agradeço aí a presença
de
vocês. Trazendo esses assuntos importantes, essa situação do escorpião aí, né? Basicamente é isso, né, gente? É limpeza, limpeza e limpeza, cuidados aí que a gente tem que ter com a nossa casa, com o nosso quintal, né? E é isso aí, não estamos chamando ninguém de porco e sujo. Porque hoje em dia você fala uma coisa... vai falar que tem que limpar, tá me chamando de porco. Não, ninguém tá chamando ninguém de porco, gente. Tem que falar que tem que ter mais cuidado. Você tem cuidado, tem limpeza? Tenha mais ainda. Porque esses bichos, eles são nojentos. Olha só, 1 ano e 3 meses o ovo dura no seco.
No seco.
Rapaz, as coisas boas da vida, você compra uma carne, esquece fora da geladeira, ela apodrece. O negócio fica 1 ano e 3 meses e não morre, devia morrer.
É por isso que não acaba, entendeu?
Por isso que não acaba essa praga.
Você vê, de um ano para o outro, tem um período de chuva, que agora começa em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Depois começa de novo a parar. Período que ele fica incubado e vem de novo,
vem
outro
de
período
novo.
De chuva. Então, se você não for retirando esses entulhos, não for retirando, então vai ficar o ovo incubado ali e vai ficar aquele processo a vida inteira e nós correndo atrás do Aedes aegypti e aquela
coisa. E dos escorpião
e aquela coisa. Então, a gente conseguir diminuir a infestação tanto do Aedes aegypti, tanto do escorpião, é melhor para a gente da vigilância e melhor para a população. Melhor para a população ainda. Que não corre risco nenhum de doença.
Vocês não falaram de cobra, mas encontra muita cobra também, Leandro?
Não, cobra não.
Não?
Não. Na captura de escorpião, a gente costuma encontrar alguma cobra. Às vezes acha uma...
Mas é mais difícil,
às
né?
Às vezes acha alguma coral debaixo de um cisco, de uma pedra, ou acha um urutu, alguma coisa. Você costuma
e aí
encontrar.
O procedimento também, vocês recolhem, não?
Não, a gente deixa embora, a gente não recolhe, não.
Solta na natureza.
Porque ainda com animais peçonhos tipo cobra, eu ainda não fiz nenhum treinamento para captura.
Entendi.
Ou para alguma coisa, não.
Entendi.
Entendeu? Aí a gente já deixa ele embora pra natureza mesmo.
Tá bom.
Esses achados têm sido mais perto de mata, né?
Mais perto de mata,
isso.
Né?
Isso.
Tá certo então, gente. Muito obrigado. E sintam-se à vontade. Sempre que tiver algum recado para a população, venham aqui para a gente conversar.
Tá certo.
Responder também as dúvidas aí do pessoal, viu, pessoal? A vacina não tem nada a ver com questão de reação, não. Teve reação, não teve. Ela é válida do mesmo jeito.
Exatamente. Tá certo então, Ricardo. Muito obrigado.
Um abraço para vocês, viu? Obrigado.
Um abraço.
Obrigado. Outro. Nada. A gente vai para o intervalo aqui, pessoal, e nós voltamos já.